Excelentíssimo senhor presidente da sessão desta sexta-feira de manhã, senador Aníbal Diniz, senador do Acre e que já assumiu a vice-presidência e a presidência da Casa em inúmeras oportunidades durante os 2 anos que passaram. Senador Rubens Figueiró, presente em todos os dias aqui no Senado, de segunda a sexta, uma alegria falar na presença de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, eu quero fazer alguns registros, mas não tem como hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não iniciar falando sobre esse tema. Senhor presidente, hoje, 8 de março, é o dia que internacionalmente o mundo rende homenagens às mulheres. Eu quero, antes de tudo, saudar com muito carinho e respeito, admiração, as minhas colegas parlamentares, as senadoras, as deputadas do Congresso Nacional, saudar as vereadoras, vereadoras que estão por todos os recantos do nosso país, e dizer, vereadoras, que podem contar comigo. Eu já conversei muito com o senador que é autor da PEC 35. Tramitar é uma coisa para o debate, concordar com mérito, não. Porque eu entendo e digo aqui a minhas queridas vereadoras e vereadoras que se nós voltarmos com esse retrocesso de querer que o vereador não tenha salário para a sua atividade, nós vamos voltar ao tempo em que, para ser candidato a um cargo legislativo, executivo, tu tinha que primeiro mostrar tuas posses, porque somente a elite, o poder econômico, é que vai comandar as câmaras de vereadores, que, de fato, esse setor não tem problema nenhum com salário. Se a moda pega, amanhã depois vamos dizer também que deputado não tem que ter salário, federal não tem que ter, governador não tem que ter, senadores não tem que ter. Então, eu acho que é uma matéria que não será aprovada aqui no Congresso. O próprio senador, autor da matéria, já conversei com ele, e ele tem dialogado comigo na tentativa de mudar a redação do texto, que possamos assim assegurar o salário de acordo com a proporcionalidade que manda o próprio texto constitucional do salário de senador até vereador. Mas esse não é o tema, mas eu fiz questão de fazer uma homenagem aqui às mulheres dos legislativos estaduais e municipais. Senhor presidente, eu gostaria de estender essa saudação também a todas as mulheres brasileiras. Senador Rubem Figueiró, é uma alegria receber uma parte de Vossa Excelência numa sexta-feira que é o momento do debate.
A honra é minha, senador Paim. Vossa Excelência inicia muito bem o seu pronunciamento desta manhã, lembrando que hoje é Dia das Mulheres. Hoje, logo que acordei, nas minhas orações matutinas, eu lembrei-me de minha mãe, que é a maior expressão da mulher.
Muito bem lembrado.
Lembrei da minha filha, que hoje está completando também aniversário. E isso me tocou profundamente. Acho que nós não poderíamos deixar de render a nossa homenagem à mulher, sobretudo à mulher brasileira, que demonstrou no curso dos anos a sua vontade férrea de manter a família. Eu acho que o grande mérito da mulher é manter a família, porque é através da família que nós podemos sinceramente construir a nossa identidade. Eu folgo muito em cumprimentar Vossa Excelência pela feliz lembrança que teve de, no início do seu pronunciamento, que é sempre ouvido por toda a nação brasileira, prestar essa homenagem à mulher e, sobretudo, à mulher brasileira. Me associo às palavras de Vossa Excelência, com muito calor e com muita emoção.
Muito bem, senador Rubem Figueiró. Eu tenho certeza que o seu aparte vai ser inserido no meu pronunciamento. E Vossa Excelência foi na essência, lembro da importância da mulher, da mãe, das filhas, enfim, estendeu a todas as mulheres, que são a parte, o início da minha fala nesse dia 8 de março. Dizia eu, senhor presidente, que eu estendo esse meu carinho a todas as mulheres servidoras públicas, mulheres trabalhadoras da área privada, as mulheres camponesas, as mulheres trabalhadoras do lar, as mulheres aposentadas, pensionistas, enfim, a todas as mulheres. Senadora Luísio, e presente também no plenário, alegria falar na sua presença aqui, nessa casa, nessa sexta-feira. Gostaria de relembrar, senhor presidente, primeiro algumas conquistas importantes, porque a gente sempre nesse dia lembra da luta das mulheres, mas eu quero que lembrar de algumas conquistas importantes. Por exemplo, no campo da educação, as conquistas femininas são extraordinárias. Se considerarmos que 140 anos atrás, seu acesso ao ensino superior era simplesmente proibido. Há um século e meio, era proibido o acesso ao ensino superior. Hoje, as mulheres brasileiras têm, em média, mais anos de estudo do que os homens. São 8,8 anos contra 7,7 anos em relação ao homem. No ensino superior, elas representam atualmente quase 60% dos concluintes, aqueles que efetivamente vão até o fim do curso e são diplomadas. Mesmo na pesquisa de ponta, elas já assumiram a liderança. Em 2008, 51% dos títulos de doutorado foram obtidos pelas mulheres. Também aqui ultrapassaram os homens. No que se diz respeito às atividades profissionais, as mulheres já são maioria. Nas demais, sua participação avança rapidamente. Só alguns exemplos. Nos quadros da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, o número de advogadas já é superior ao número de advogados. As mulheres ocupam cerca de 30% dos cargos da magistratura. E mesmo nos tribunais superiores, sua participação já chega à casa de 16%. Claro que queremos muito mais, mas temos de reconhecer que houveram avanços. A mudança no papel social das mulheres pode também ser percebida, senhor presidente, pelo crescimento da sua participação em posições de comando e liderança. Embora ainda minoritária, já se pode observar o acelerado aumento da participação feminina no comando das empresas brasileiras. É o que demonstra pesquisa da Global Monitor. Pesquisa da Global Monitor. Em 1997, apenas 10,4% dos cargos de presidente ou equivalente eram ocupados por mulheres. 12 anos depois, essa parcela havia dobrado, chegando a 21,43%, bastante próximo da média mundial, 24%. Um ótimo exemplo de liderança feminina, nós temos que aqui lembrar, por exemplo, no mundo empresarial, que ficou entre as mulheres, entre as 100 mulheres de mais destaque do mundo, não vou nem falar agora da presidenta, é de doutora Maria da Graça Foster, presidente da Petrobras, uma das maiores companhias petrolíferas do mundo. Aliás, fica mais fácil percebermos a dimensão do avanço representado pela presença de uma mulher no comando da Petrobras, porque recordamos que até a década de 70, a empresa não aceitava mulher engenheira. Hoje, uma mulher preside a Petrobras. Claro que há todo um debate aí sobre a importância da Petrobras, e o debate é legítimo. Agora, temos que lembrar, nesse momento, que na década de 70 era proibido que mulher engenheira tivesse acesso àquela importante empresa que fica entre as 5 maiores do mundo. E hoje nós temos uma mulher na presidência. Também, nos três poderes da República, observa-se uma presença feminina inédita. Além de termos, pela primeira vez, uma mulher ocupando a presidência da República, temos um número antes nunca registrado da história do número de ministras de Estado e também de senadoras. No Supremo Tribunal Federal, já faz alguns anos que são duas as ministras e uma delas exerce agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Esses são dados positivos, ninguém tem dúvida, mas como eu disse antes, alguns aspectos negativos ainda perduram e nós temos num dia como esse, que é um dia de homenagem, mas também de luta a lembrar. E é nesse sentido que acredito que talvez seja bem interessante repensarmos um pouco sobre a situação da mulher em relação à violência que acomete a nossa sociedade. Apesar da importância da Lei Maria da Penha, nós percebemos que nos últimos 10 anos a violência contra a mulher aumentou. Todo esse espetacular avanço do qual falei não esconde a realidade de que o machismo e a discriminação ainda são muito fortes na nossa sociedade. Números do Anuário das Mulheres Brasileiras 2011, divulgado pela Secretaria de Política para as Mulheres e pelo DIESE, mostram que 4 em cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo, intitulada Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, realizada em 25 estados em 2010, revela que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no país. Esse levantamento mostra também que 11 milhões e 500 mil mulheres já sofreram tapas e empurrões e 9 milhões e 300 mil já sofreram todo tipo de ameaças e até mesmo, como a gente fala popularmente, surras. São números chocantes e inaceitáveis. No entanto, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo indica que o quadro já foi pior, pois as agressões acabaram diminuindo num período e aumentando no outro. Por isso, merece uma reflexão mais ampla. Mas lembra aqui que anteriormente eram 8 as mulheres agredidas a cada 2 minutos. Um dos motivos para essa diminuição, com certeza absoluta, nesse período e agora no último ano, nos últimos 2 anos, é que a violência parece que voltou com mais força, foi a Lei Maria da Penha. E por isso nós queremos fortalecer essa lei, até mesmo avançando com aquilo que eu chamo, e Vossa Excelência, né, Dona Aníbal, também usou a expressão no dia de ontem, tolerância zero em relação à violência contra a mulher. Essa lei tem contribuído para aumentar o nível de consciência acerca dessa questão, fazendo com que a sociedade não aceite essa aberração. Lembro que apresentei projeto de lei aqui na casa, aos moldes da chamada Lei Seca, para que a Lei Maria da Penha tenha tolerância zero. Espero que o Senado aprove o quanto antes este projeto. A crescente repulsa social à violência contra a mulher pode ser percebida pelo vasto aumento no número de denúncias encaminhadas à central de atendimento nos últimos 2 anos ao serviço Ligue 180. Os atendimentos da central subiram de 43.423 em 2006 para 734 mil em 2010, um crescimento de quase 16 vezes. Felizmente, a luta pela derrocada da violência contra as mulheres está na pauta de vários movimentos aqui no Senado, na Câmara e outras instâncias. Nos dias 18 a 21 de fevereiro passado, aconteceu o primeiro encontro nacional do Movimento das Mulheres Camponesas do Brasil. O Movimento das Mulheres Camponesas tem como missão a libertação das mulheres trabalhadoras de qualquer opressão e discriminação. O lema do encontro foi: na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Também no meio de fevereiro passado, aconteceu a primeira decisão da Justiça de ressarcimento ao INSS de custo de pensão por morte à mulher vítima de violência. O réu confesso do assassinato da ex-mulher em Teutônia, no Rio Grande do Sul, foi condenado a ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em 20% dos valores pagos pela União em pensão por morte aos filhos da vítima. Ou seja, o agressor, além de cadeia, vai ter que pagar parte da pensão que a família tem direito pelo crime cometido. A decisão pioneira foi tomada pela Vara Federal de Lajeado, lá no meu Rio Grande, e o montante é de 90 mil e representa parte dos custos da Previdência Social nesse fato. A ministra Leonora Menicucci, da Secretaria Política das Mulheres, da Presidente da República, saudou a iniciativa e salientou que ela tem caráter pedagógico. As palavras da ministra foram: é exemplar a decisão da Vara Federal de Lajeado em dar ganho de causa ao INSS em ação para ressarcimento dos valores pagos por morte da segurada. É moralmente inaceitável, diz a ministra, que o poder público tenha que arcar com os custos da covardia, da violência gerada pelos agressores e assassinos de mulheres. A medida faz parte da responsabilização e do combate à impunidade. Nos próximos dias, estaremos lançando aqui no Senado, eu sei que teremos o apoio de todos os senadores, como aconteceu na Assembleia Legislativa lá do meu Rio Grande, que lançou a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciativa do deputado estadual Edgar Preto, filho do já falecido deputado federal Adão Preto.